O melhor momento para qualificar a sua carreira é agora. Faça uma pós na PUC-RS. As aulas vão começar seguindo todos os cuidados necessários. Inscreva-se já. E casa e cuidado. Para que pagar mais caro se tem casa e cuidado? O multidesinfetante 4 em 1, esse compensa. O Gaúcha Mais agora vai falar sobre os 8 anos da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria. A Juliana Bublitz, na semana passada, contou aqui para nossa audiência sobre a tramitação, a novela, até o julgamento dos réus. Pela última decisão, os 4 réus, 2 empresários, 2 donos da Boate Kiss e 2 representantes, 2 integrantes da banda gurizada Fandangueira, que fazia o show naquela fatídica noite madrugada, que são os 4 réus, terão o júri em Porto Alegre. É a última decisão. Não tem data marcada, mas a expectativa é ainda no ano de 2021. E nós vamos conversar com o promotor do Ministério Público que está à frente deste caso, Davi Medina. Bem-vindo, promotor. Boa tarde.
Muito boa tarde.
O Ministério Público, promotor, queria, e por enquanto consegue, que os 4 réus tenham o julgamento, o júri, juntos. Mas ainda o Ministério Público tenta levar novamente para Santa Maria, tem um recurso em tramitação, vocês aguardam em Brasília.
Sim, na verdade é o mesmo contexto daquele momento que nós vivemos ano passado, todos lembram, que foi decidido pelo desaforamento do processo para Porto Alegre. O Ministério Público, naquela ocasião, entendeu que o julgamento deveria acontecer na comunidade de Santa Maria, que não haveria nenhum tipo de impedimento em Santa Maria para que se fizesse o julgamento. Então, a batalha do Ministério Público sempre foi no sentido de que o julgamento acontecesse em Santa Maria, até por uma questão de respeito aos direitos humanos das vítimas, que vão ter que se deslocar para a capital do estado, muitas delas daquela região vão ter que se deslocar para a capital, onde vão ficar, como vão se alimentar, como vão se hospedar. E, então, elas serão desacomodadas, né, boa parte, uma grande parte das suas residências, das suas vidas, para virem assistir um julgamento em Porto Alegre, quando não há, na nossa opinião, nenhum impedimento para que isto aconteça em Santa Maria. Nada contra Porto Alegre, muito pelo contrário, eu próprio já fiz júris desaforados. A doutora Lúcia Helena Calegari, que está em férias, mas certamente nos acompanha, que também está no processo, certamente fez inúmeros processos já com desaforamento, mas a gente entende que esta é uma situação em que o desaforamento implica um prejuízo inestimável para as pessoas que ainda hoje estão sofrendo com a perda e que vão querer assistir o julgamento. Então, nós, naquela época já, recorremos em relação ao desaforamento. Nós levamos a matéria, inclusive, ao STJ, nesse sentido, e sustentando 2 teses. A primeira delas é que o processo tem que acontecer em Santa Maria, o julgamento tem que acontecer em Santa Maria. Segundo, que não pode haver separação de réus, os réus têm que ser julgados conjuntamente. Uma dessas teses nós obtivemos êxito já, que é o julgamento conjunto dos réus, embora eles sejam julgados aqui em Porto Alegre, até o presente momento, essa é a decisão que vige. E a segunda tese, que é a tese do julgamento em Santa Maria, ela está pendente de apreciação. E uma coisa que é importante que se diga é que essa não é uma situação nova, essa é uma situação que já existe desde o ano passado, início do ano passado, quando se decidiu a questão do desaforamento, meados ali de, não lembro exatamente o mês, março, por ali. Então não é uma situação nova, é um recurso que já foi interposto lá no passado. E segundo, é importante pontuar que este recurso não atrasa em nada a tramitação do processo, porque não tem efeito suspensivo. Hoje o processo ele está parado por conta da pandemia de coronavírus. Não há nenhuma atitude por parte do Ministério Público que implique a paralisação do processo. O Ministério Público está fazendo o que tem que fazer em todos os processos. Nós entendemos, então, que o juízo competente é de Santa Maria, recorremos para obter essa resposta, como a gente faz em todos os processos. Mas isto não atrapalha a tramitação do processo, ou seja, se o Tribunal de Justiça decidir que o júri vai acontecer imediatamente, assim que possível, assim que encerrada a restrição decorrente do distanciamento social, nós vamos estar postos para fazer o júri em Porto Alegre ou em Santa Maria, onde tivermos que fazer. Mas nada que decorra desses recursos está implicando qualquer paralisação do processo e do julgamento. Então isso precisa ficar muito claro.
Eu acho até importante a gente, como leigo, né, em matéria de processo penal e de justiça mesmo, né, do processo como um todo, a gente fica se perguntando, promotor, o porquê da demora. São 8 anos completados hoje, né? Hoje nós temos 8 anos completos da tragédia e ainda não há um julgamento, seja ele para absolvição ou para condenação. Eu sei que a gente não tem que fazer julgamento de valor, né? Juízo de valor apaixonado, sem entender o devido processo legal, mas eu lhe pergunto, até como alguém que trabalha pela sociedade, é razoável que a gente tenha que esperar 8 anos por um desfecho?
É triste que qualquer brasileiro tenha que passar por isso. Mas o que eu posso dizer é que nenhum profissional nesse processo está descumprindo com o seu dever. O que a gente tem é uma estrutura processual, uma legislação processual que permite que essas coisas aconteçam e que leva essas coisas a acontecerem. Nós temos na verdade, a gente sabe, por exemplo, que uma das atitudes do Ministério Público lá no comecinho do processo foi pedir a prisão dos réus. Porque nós sabíamos que processos de réus presos tramitam mais rapidamente. Uma das coisas, por exemplo, que faz com que este processo ande devagar é o fato dos réus estarem em liberdade, porque eles não têm a prioridade legal que os processos de réus presos têm. Isso é uma realidade com a qual a gente não tem muito o que fazer, contra a qual a gente não tem muito como lutar, a não ser como já fizemos lá no início, pedindo a prisão dos acusados. Nós também queremos que este processo aconteça o mais rápido possível, mas nós sabemos que existem regras processuais a serem cumpridas. Hoje o processo está pronto para julgamento e só não é julgado por conta da pandemia. O recurso do Ministério Público, que ele é legítimo, ele está dentro da legalidade, está previsto em lei, não é nenhum tipo de o Ministério Público não está fazendo nada procrastinatório, não tem sentido, não teria o menor sentido dizer que o Ministério Público quer atrasar o processo, porque o Ministério Público foi quem pediu a prisão lá no início. Então isso prova, desde o início do processo, que o Ministério Público queria um julgamento rápido. Então não tem sentido dizer que o Ministério Público, com as suas atividades processuais, esteja retardando o processo. É legítimo que o Ministério Público entenda, e nós todos temos que ter essa convicção, que o processo deve ser julgado em Santa Maria. O Ministério Público está preocupado com o deslocamento de todas essas pessoas para a capital do Estado. São pessoas do interior, a maioria, as pessoas são do interior. Elas não têm uma vivência aqui na capital do Estado. Elas estarão aqui participando de um momento de bastante angústia e sofrimento, que é o julgamento do processo, numa situação que para elas é hostil, numa cidade que não é a cidade delas, que está longe da realidade delas, cidade que elas não conhecem. Talvez algumas pessoas tenham familiares aqui para se hospedarem, se abrigarem. Então nós estamos preocupados sim com isso, por isso nós entendemos de forma legítima, com um recurso que foi ajuizado no passado, que este julgamento deveria acontecer em Santa Maria e que não há impedimento algum, comprovado pelo menos, de que Santa Maria não possa fazer o julgamento deste processo. E aí entramos com o recurso cabível. E esse recurso cabível faz parte, está na lei, está previsto, não é uma ilegalidade, não é arbítrio, nada disso. Simplesmente estamos utilizando as ferramentas que a legislação processual dá, assim como dá ferramentas para defesa, também dá ferramentas para acusação, e nós vamos utilizar. Agora.
E tem alguma previsão desse julgamento em Brasília, desse recurso?
Infelizmente não. Infelizmente não temos previsão. Mas volto a dizer que o fato dele não ser julgado não atrapalha que, assim que possível, o julgamento seja designado. São coisas separadas.
Mas o senhor citou a pandemia também, né, promotora?
Agora esperamos a pandemia.
Quanto isso é o que... Para a gente, claro, fazer projeção em cima de uma doença que a gente não faz a menor ideia, né, qual será a evolução, embora todos os esforços sejam feitos no sentido de frear essa pandemia, no que ela influencia para realizar ou não, a partir de que momento a gente já pode ter uma perspectiva de realização?
Essa informação realmente eu vou ter que ficar devendo para vocês aí, para os ouvintes, porque, como tu acabaste de colocar, né, a gente tem essa dificuldade de entender o comportamento da pandemia a partir agora da vacinação. Eu acredito que no segundo semestre, isso é uma crença muito pessoal, quero que fique claro assim, ela não tem nenhuma base científica, não tem nenhuma informação privilegiada, ela, na verdade, é uma crença com base na evolução de todo esse problema e tudo que vocês próprios da imprensa estão fazendo um trabalho excelente aí de nos abastecendo o tempo todo, né, com as informações. Então, eu acredito que no segundo semestre, a partir de um avanço aí na vacinação, a gente consiga já retomar os julgamentos presenciais, sem essa questão do distanciamento, né, ou ainda com algum distanciamento, mas já sendo possível realizar com algumas cautelas. O que eu acho que a gente não pode fazer até por, de novo, quero voltar de novo nessa questão humanitária, nessa questão de respeito a direitos humanos, que a gente preza tanto na Constituição e muito mais quando se fala em acusados, né? Eu quero voltar nessa questão agora com foco nas vítimas e nas famílias que estão sofrendo até hoje. Eu acho, e eu sei que esta é uma posição endossada por eles, nós não podemos fazer esse julgamento a portas fechadas, privando as pessoas de assistirem ao vivo, frente a frente, o trabalho que está sendo realizado. Eu acho que existe, emocionalmente, por parte das pessoas, a necessidade de concluir o seu luto assistindo ao julgamento. Eu acho que isso é um direito inalienável. E nós vamos lutar por isso também. Eu acho que todos os ouvintes podem saber que o Ministério Público vai lutar por isso também. Para que o julgamento não seja feito a portas fechadas.
Claro.
Para que as pessoas não sejam privadas de assistir ao julgamento. Porque isso, primeiro, não é da essência do júri, e segundo, não é da essência de seres humanos que perderam seus entes queridos, porque eles querem saber como as coisas vão acabar, como vão ser feitas e entender se estão sendo feitas da maneira correta. A gente sabe que num processo como esse é muito fácil criticar a atividade judiciária. É um processo muito complexo. Nós próprios do Ministério Público sofremos muitas e muitas críticas e a recebemos e a acolhemos e estamos aí para isso, porque na democracia a gente tem que ser fiscalizado mesmo, né? O que, que a gente está fazendo. E a gente insiste para que isso seja feito e vamos querer que essas famílias estejam presentes ao julgamento e assistam ao julgamento ao vivo e entendam tudo que está sendo dito, tudo que está sendo falado, tudo que está sendo produzido, todo o trabalho que está sendo feito durante o julgamento. Então, isso é mais uma questão que a gente precisa pontuar, né? Nós precisamos que o distanciamento social nos permita fazer o júri com portas abertas, com a presença das famílias atingidas, das vítimas, sobreviventes que quiserem também assistir o julgamento, porque isso, a justiça, na verdade, ela não é feita para os doutores, a justiça é feita para o povo, e nós queremos que o povo, especialmente as pessoas que sofreram com essa grande violência, possam estar presentes ao julgamento.
Bom, são quatro réus, como eu disse, o júri ele é com pessoas da comunidade, no caso em Porto Alegre, aqueles jurados que estão aqui no cadastro do Tribunal do Júri. São 242 homicídios, 636 tentativas de homicídios com dolo eventual, assumindo o risco. A possibilidade, claro, de absolvição, de serem considerados inocentes os réus. No caso de condenação, promotor, qual seria a pena máxima prevista pela legislação, considerando os 242 homicídios e as 636 tentativas?
Olha, Eu não gostaria... A pena máxima prevista na legislação, tá? Uma vez que o Ministério Público agora ele está limitado a uma situação de homicídio simples, tá? A pena máxima é 20 anos para o homicídio, para o homicídio consumado, tá? Caso do homicídio tentado, existe uma redução de 1 a 2 terços, certo? Possível. Mas aí eu quero também deixar claro que existe uma série de regras aí de aplicação de pena, tá? Que vão ser discutidas durante o processo, tá? Mas a gente pensa, a pena máxima prevista na legislação é 20 anos.
E não soma, no caso, pela quantidade de homicídios?
Pois é, há duas posições.
Ou isso vai para discussão?
Isso vai para discussão.
Ah, tá. Essa era a minha dúvida. Essa era a minha dúvida, acho que de muitos ouvintes também, né, em relação à possibilidade de soma pelo número.
Mas uma das possibilidades é que não se some. O que também dá. Uma das possibilidades
existe,
é que não
existe, claro.
Existe a possibilidade.
Entendi,
de que não se some.
Acho que ficou claro. Promotor do Ministério Público, Davi Medina, muito obrigado pela atenção. Bom trabalho.
Muito obrigado. Obrigado à imprensa pela atenção que está dando a esse processo tão importante. Bom trabalho para você.
Obrigado.
Também.